Ontem nós começamos a falar um pouco sobre o Rabi Yoshua. Tem uma história curiosa na Gemara, uma história extensa. Vamos tentar contá-la agora, o que aconteceu com o Rabi Yoshua certa vez. Diz a Gemara o seguinte: Tanura Banana ensinaram nossos sábios. Maaseh Betalmid Echad Sheba Lifnei Rabi Yoshua. Uma história aconteceu. Certa vez veio um aluno, um discípulo, que a Gemara só no final vai dizer quem é o discípulo, é um grande discípulo. Um discípulo que veio perante o Rabi Yoshua. Amarlo, ele perguntou se el filat arvit reshut o chová. A reza de arvit é uma obrigação ou ela é um pouco menos obrigação? O que quer dizer isso? Reza de shacharit e minchá tem que ser feita, ponto final. A pergunta aqui da Gemara, e tem uma divergência antes que a Gemara traz, se a reza de arvit é tão obrigatória assim, ou se você tem uma mitzvah que é passageira, ou eu faço agora ou eu perco ela. O que eu devo preferir? Fazer tefilat arvit, ou seja, ela é obrigatória e não tem jeito, eu vou fazer agora a reza de arvit e a mitzvah se deixe para lá, ou eu vou deixar arvit de lado e fazer aquela mitzvah que vai acabar passando. Essa é a dúvida aqui. Será que então é uma obrigação ou ela é uma semi-obrigação? Vamos chamar assim. Amar lei reshut, diz Rabi Yoshua, ela é uma semi-obrigação. Balifnei Rabban Gamliel, foi esse discípulo até o Rabban Gamliel, que na época era o presidente do nosso povo, e perguntou para ele: Amar lo tefilat arvit reshut o chová? Perguntou para Rabban Gamliel: a reza de arvit é obrigação ou uma semi-obrigação? Amar lo chová? Falou Rabban Gamliel: é uma obrigação. Então tem uma cloca aqui, uma divergência entre Rabi Yoshua e Rabban Gamliel. Rabi Yoshua disse que não é tão obrigação perante uma mitzvah, e Rabban Gamliel falou que é sim uma obrigação. Amarlo, valor Rabi Yoshua, amarli reshut. Falou o aluno para o Rabban Gamliel: senhor presidente, o Rabi Yoshua, o chefe do tribunal, falou que é não tão obrigação. Amarlo, disse Rabban Gamliel: amtenachi kansu ba'alei trisim. Espera um pouco até lotar aqui de sábios no tribunal, na casa de estudos. Levei tamidrash, na casa de estudos. E nós vamos discutir, vamos falar sobre o assunto. Shenichnesu ba'alei trisim, quando finalmente encheu de alunos, Amada Shoel Veshal, o perguntador aqui, o discípulo, se levantou e fez a pergunta perante todo mundo: Tiflat arvit reshut o chová? A reza de arvit é uma obrigação ou uma semi-obrigação? Amarlo Rabban Gamliel, disse Rabban Gamliel, chová. Rabban Gamliel, na frente de todos os discípulos, falou: é uma obrigação. Amarla em Rabban Gamliel, achachamim, disse Rabban Gamliel para todos os sábios que estavam sentados, e entre eles, Rabi Yoshua: Klum Yeshadam, Shecholek Udavarze. Tem alguém aqui que discorda dessa minha opinião? Amarle Rabi Yoshua, lav. Disse Rabi Yoshua: não. Rabi Yoshua, que tinha antes respondido para esse discípulo que a reza de arvit não é tão obrigatória assim, que é diferente de uma mitzvah, ela não é obrigatória, ele agora falou: não, ninguém discute aqui. Amarlo, disse Rabban Gamliel para Rabi Yoshua: valo mishimchamru li reshut. Desculpa, senhor Rabi Yoshua, mas em seu nome me contaram que não é tão obrigatória, que é semi-obrigatória. Amarlei, disse Rabban Gamliel para Yoshua: Yoshua, amod al raglecha ve'yaidu becha. Levante-se e vão testemunhar contra você. Quer dizer, vão testemunhar que de fato você falou o contrário antes. E por que agora você não falou, que você discorda? Amad Rabi Yoshua ragla ve'amar, disse Rabi Yoshua, se levantou. Ele falou o seguinte: irma le'ani chai ve'umet. Se eu estivesse vivo e o perguntador morto, o vivo pode falar uma coisa, porque o morto não tem como responder, não tem como mudar o que eu estou falando. Mas agora que eu estou vivo e ele está vivo, como é que o vivo pode negar algo do outro vivo? Em outras palavras, eu quis dizer: você tem razão, Rabban Gamliel. Eu, alguns minutos atrás, falei para esse discípulo que a reza de arvit é semi-obrigatória. É verdade, eu falei. Não posso negar. Então, provavelmente, o motivo pelo qual Yeshua não quis falar publicamente para não ir contra o presidente. Ele não ia falar uma coisa. O presidente falou que a Halakha é assim. Ele ficou quietinho no canto dele. Tem alguém que discorda? Não tem ninguém. Agora eu concordo com você. Tá bom. Continua a Gemara contando. Aí Rabban Gamliel Yoshev Edoresh. O Rabban Gamliel continuou dando aula. Rabbi Yeshua Omed Alaglav. E Rabbi Yeshua estava lá de pé. Por quê? Porque perante o presidente só pode se sentar quando ele dá licença. E como ele mandou levanta, ele tem que ficar de pé até receber uma permissão explícita sempre. Ele ficou de pé. Acherine Nukola. Todo o povo começou a ficar bravo. Quer dizer, todo o povo que estava assistindo a aula começou a ficar bravo. Que desrespeito é esse? Rabban Gamliel não mandou Rabbi Yeshua sentar. Coitado dele, o que ele está fazendo de pé? Deixa ele sentar. Falaram para Rabbi Chutzpit, o Turgeman era o intérprete. Quer dizer, antigamente, para a pessoa falar, não tinha voz baixinha, não dá para todo mundo ouvir. Imagina, Rabban Gamliel, sei lá, com idade já, falava baixinho. Então sempre tinha um sujeito que era chamado Turgeman, no microfone da época. Ele falava baixinho e o outro repetia bem alto para todo mundo poder ouvir. Então falaram para o Chutzpit, Amod, para. Desliga o microfone. Vê amado. E ele parou.
Quem falou?
Como?
Quem falou?
O povo falou.
Não,
todos os presentes falaram, olha, escuta, não estamos gostando da situação, então falaram, o microfone desliga. Deu o chiado, puf, caiu. Amre. Então começaram a falar depois, começaram a reclamar as pessoas entre elas, falando até quando o Rabban Gamliel vai oprimir o Rabbi Yeshua. Por quê? Rosh Hashanah está casarei. Ano passado, Rosh Hashanah, ele já oprimiu o Rabbi Yeshua. Qual a história lá? A história não consta assim, a história está em Masechet Rosh Hashanah. Que a Gemara lá traz uma história onde houve uma divergência entre Rabban Gamliel e Rabbi Yeshua quando era Rosh Hashanah aquele ano. Nós sabemos que isso depende da lua, antigamente dependia de quando se viu a lua nova e tal. Teve lá um caso específico onde eles estavam na dúvida quando que é Yom Tov. O que o Rabban Gamliel falou? Rabban Gamliel não queria que vai ter agora bagunça, como assim? Cada um vai fazer o Shana quando quer? E ele, como presidente, colocou moral. E ele falou: Rabbi Yeshua, eu decreto sobre você que você venha até mim no Yom Kippur pelas suas contas, carregando seu cajado, seu dinheirinho, quer dizer, profanando, entre aspas, o seu Yom Kippur. Eu quero que você demonstre para todo mundo que você não está seguindo a sua opinião. E naquela época as pessoas não gostaram muito disso. Como assim? Você impõe um negócio desse? Não gostaram. E agora falaram, opa, ele já no passado, fez o Rabbi Yeshua sofrer, aquele coitado teve que vir no... Deixa o coitado, se ele quer fazer dois dias de Yom Kippur, problema dele. Ele, obviamente, quer fazer Yom Kippur junto com todo mundo. Mas talvez o Rabbi Yeshua queria fazer um dia a mais, porque pelos cálculos dele era assim. Então deixa ele. E mais ainda, Bechorot b'maaseh Rabbi Tzadok Tzarei. Tem também uma história no Tratado de Bechorot, onde também teve uma divergência sobre primogênitos, animais primogênitos, sobre animais primogênitos de Koanim. Teve lá uma divergência sobre Rabbi Tzadok, não vamos entrar agora no mérito da questão. E também aconteceu a mesma coisa, que Rabban Gamliel forçou o Rabbi Yeshua a aceitar a opinião dele, deixando ele também lá de pé, na frente de todo mundo, na aula. Então, Achanami Tzarei, Tamnaberei, falaram, sabe uma coisa? Já duas vezes ele fez sofrimento para Rabbi Yeshua. Agora, de novo, vamos fazer uma coisa? Tira o Rabban Gamliel do cargo. Ele tem que ser afastado de ser nosso presidente. Manokim Lei, falaram quem nós vamos colocar no lugar. Nokmel Rabbi Yeshua Balmaser. Colocar o Rabbi Yeshua como presidente do povo vai pegar mal. Ele tá, faz parte da, entre aspas, da briga, da história. Não posso colocar ele. Nokmel Rabbi Akiva, se colocar o Rabbi Akiva no lugar, Vilmanish Lei, Deleit Lei Schut Avot. Talvez ele vai acabar sendo castigado. Por quê? Porque no final das contas, afastar o Rabban Gamliel é um desprezo também para Rabban Gamliel, é uma falta de respeito para ele. Mas eles sentiram que era uma necessidade para mostrar para Rabban Gamliel que ele tem que pegar mais leve com os discípulos. Ele era o chefe do Sanedrim. Ele era o presidente do Sanedrim. É. E se colocarmos o Rabi Akiva, pode dar problema. Por quê? Vimos até a Mishnah passada, que quem mexe com o sábio tem que tomar cuidado, que a brasa é ardente e pode queimar. E o Rabi Akiva não tem Zechut Avot, não tem mérito dos pais, porque ele era descendente de convertidos, está pensando que o próprio pai dele era convertido. Ele não tem méritos de pais, então talvez vai acontecer alguma coisa ruim com o Rabi Akiva. Ela não comendo o Rabi Elazar ben Azaria. Vamos pegar o Rabi Elazar ben Azaria. Do Raham, ele é sábio. Veu Asir, e ele é rico. Veu Asiri ve Ezra, e ele é décima geração do grande Ezra HaSofer. O Raham de Machelem Farekle. Ele é sábio, se alguém perguntar alguma coisa, ele responde na lata. Veu Asir de Itle le Fluchele ve Keisar, Afuazaru fala. Ele é rico, se necessitarmos de algo, contato com os romanos e falar com o César, ele é uma pessoa importante da elite do nosso povo, ele pode ir lá conversar com o César. Veu Asiri le Ezra, ele é décima geração do Ezra, de Itle Zrutavot, ele tem mérito dos pais, Velo Matian Isle, ele não vai ser castigado por estar tomando o cargo do Rabban Gamliel. Atu Vamrulei, vieram e falaram para Abelazar ben Azaria, Nihale lemar de levei reis metivta, será que o senhor está disposto a virar o nosso Rosh Yeshiva? Já assumi a Yeshiva também, é tudo um cargo só. Quer assumir a nossa Yeshiva? Amarleu falou a Abelazar ben Azaria, que um bom marido fala, Eis de imlich bin sheveite, eu vou me aconselhar com minha esposa. Azar de imlich bin devito, ele foi e falou com a esposa. Posso aceitar o cargo ou não posso? Amralei falou a esposa para Belazar, Dilma me abrin lá. Talvez vão te destituir também no futuro. Vai assumir um cargo e depois vão te tirar. Amarla listames inasio machada becasa demokra ou machada litva. Disse o Rabban Gamliel, Rabi Elazar ben Azaria para sua esposa, uma pessoa deve usar um copo de cristal um dia e no dia seguinte quebra. Pelo menos então usou um dia. Então eu posso dar do meu conhecimento e posso servir a Yeshiva, que seja um, dois dias, um ano, dois anos, quando for, e depois quebraram, problema dele. Amralei falou à esposa, Leitla Kivarta, você não tem um pelo branco na sua barba, e nem cabelo, ele tinha cabelo preto, por quê? Conta Gmará, o Yoma Bartam Nefresh Nehava. Naquele dia, ela vai lazar, a Nazária tinha 18 anos. Ele vai assumir uma estivá com 18 anos, ele é um crânio. Mas as pessoas vão olhar e falar, molequinho, você vai mandar o que eu faço? O que você já entende? Sabe aquelas coisas. O que aconteceu? E trajes leimista, aconteceu um milagre. Zadrulei, tamne frei dare chivarta. E deram volta na sua cara, apareceram na sua cara 18 fileiras de fios brancos na sua barba. Ai, no Decaamar, isso que ele fala naquela famosa história que nós lemos na Agadá, sabe, Elazar ben Azaria, Areani Keven Shivim Shana, eu pareço ter 70 anos. Velo Ben Shivim Shana, ele falou, eu tenho 70 anos. Ele tinha 18, mas tinha cara de 70, tinha uma barba branca para todo mundo dar respeito para ele. A partir daí, a Gemara começa a contar o que aconteceu naquele dia. Uma vez que assumiu agora o novo Rosh Yeshiva, ele começou a mudar as coisas. E até então, Rabban Gamliel era muito duro, se vê que ele era uma pessoa muito séria. E ele dizia a todo o aluno que dentro e fora não é igual, não pode entrar na Yeshiva. Tem que ser uma pessoa muito verídica, por dentro e por fora. O Rabi Elazar ben Azaria abriu as portas e acrescentaram dezenas ou centenas de cadeiras naquele dia. Tem aqui uma divergência, quantas cadeiras foram acrescentadas naquele dia na Yeshiva? 400, 700? Muitas cadeiras foram acrescentadas na Yeshiva naquele dia. O Rabi Elazar ben Azaria falou, quem quer aprender a Torá, vem. Não vou ficar agora analisando o caráter de cada um. E naquele dia, Agmará conta, todas as dúvidas que surgiram na casa de estudo estava tão cheia, tão lotada, e tantas pessoas, tantos sábios, que Todas as dúvidas que surgiram foram resolvidas, foram solucionadas, chegaram a alguma conclusão. E a Gemara até traz algumas aqui, eu vou pular esse pedaço. Depois a Gemara fala, Mara Ban Gamliel, disse Rabban Gamliel, Oil ve'achi hava, uma vez que é assim, que a lei ficou de fato como Rabi Yoshua, eis ele vai fazer. Eu tenho que ir lá pedir desculpas para ele. Imagina, eu fiz ele ficar de pé, passou talvez até vergonha, sei lá, as pessoas não gostaram da situação. E eu tenho que pedir desculpas, porque no final das contas a Alahá, a lei é como ele, como Rabi Yoshua. Que mata Leveite, quando ele chegou na casa do Rabban Gamliel, Hazinu le'ashiata deveitei de Mishachran. Ele viu que as paredes da casa eram todas pretas. Amarlo disse Rabban Gamliel, Rabi Yeshua, Mikotle Beitcha, Tanikashe Tachamiata. Pela parede da sua casa eu percebo que você mexe com carvão, você deve vender carvão. Amarlo disse Rabi Yeshua, Oi Lolador Shataparnasso. Oi para a geração que o senhor é o líder dela. Sheyatayode Betzaran Shatander Chamin. Que você nem conhece o sofrimento dos sábios. Do que eles se sustentam. Olha só, agora que você está vendo só qual é a nossa situação. Não estamos bem. Amarlo, disse Rabban Gamliel, eu falei, além do que eu devia para você, falei palavras que não devia. Meholi, me perdoe. Rabbi Yoshua não perdoou ele. Até Bishvir Kvodaba, disse Rabban Gamliel, olha, pela honra dos meus pais, me perdoa. Tá aí. Rabi Yeshua falou, tá bom, eu perdoo você pelo que você fez. Amru, disseram os sábios que estavam lá e viram a cena, os dois se reconciliando. Manei zevelei maleu rabanan. Disseram os sábios, quem vai lá agora na casa de estudos anunciar que Rabban Gamliel pediu desculpas para Rabi Yeshua? Amalu Aukoves, aquele lavador, o jeito da lavanderia, falou, Anazim, levo. Shalachlo Rabi Yeshua levei midrasha. Então Rabi Yeshua mandou a seguinte mensagem com ele para a casa de estudos. Tudo de forma sutil. Não vir lá e falar, sabe, o fulano foi lá. Mande lá vishmada ilbashmada. Aquele que está acostumado a vestir o sobretudo, vai vestir o sobretudo. Ou seja, aquele que sempre foi presidente da Ban Gamliel, que continue sendo presidente. O mandelo lá vishmada, yemalele mandelá vishmada, shelach madach vanayal bechei. E aquele que não vestia o sobretudo, será que ele vai virar para aquele que sim veste o sobretudo e falar, me dá o sobretudo que eu vou passar a vestir agora? Em outras palavras, fala para o Rabi Elazar ben Azaria que acabou, ele tem que deixar voltar o Rabban Gamliel. O que é isso? Rabban Gamliel sempre foi o presidente, de família de presidente. Tudo bem, aconteceu uma história, ele saiu um pouco, foi afastado, agora chegou o momento de devolver o sobretudo, não pode roubar o sobretudo dele. Amale Rabi Akiva le Rabanan, disse Rabi Akiva para os sábios, Teroku Galei, fechem as portas da casa de estudos, de Loleito Abdi de Rabban Gamliel e o Saulo de Rabanan, para que não venham aqui os súditos de Rabban Gamliel e comecem a oprimir os sábios aqui dentro. Amar Rabi Yoshua mutar de Eikon Veze lá na Negabaio. Rabi Yoshua viu que não estão querendo aceitar na casa de estudos, mandaram fechar as portas aqui, não vamos ouvir esses papos que desculparam, não sei, não quero saber o que está acontecendo. Rabi Elazar ben Azaria é nosso presidente, Rabban Gamliel está fora e não queriam ouvir. Então Rabi Yoshua falou, acho que é melhor eu ir mesmo ir lá conversar com a turma na casa de estudos. Ah, tá, tarafa baba, ele foi e bateu na porta. Amale, eu disse Rabi Yoshua para os sábios, Mazé ben Mazé Yazé, o Cohen, filho do Cohen, é aquele que merece aspergir da vaca vermelha sobre os impuros. Vesei non lo mazé, velo ben mazé, aquele que nem é Cohen, nem filho de Cohen, de Marle mazé ben mazé, será que ele vai falar para o Cohen, filho do Cohen, memecha memeará vefrechai fermiclé, que na verdade a sua água é uma água aí que você pegou por aí na caverna, e as cinzas são umas cinzas do teu forno? Então, da mesma forma que não tem o que dá palpite para um Cohen do que o Cohen entende, aqui também não convém que outra pessoa continue no cargo do Rabban Gamliel. Uma pessoa que não é de família, de presidente. Amalo Rabi Akiva, disse Rabi Akiva, Rabi Yoshua, Nispayasa, Falou Rabi Akiva para o Rabi Yoshua, o Senhor perdoou? Clumacina la bishvil kivod becha? Lemachar ani veatan nashkim lepitcho. Disse Rabi Akiva, olha, você desculpou? Porque na verdade tudo que nós estamos fazendo até agora é pela sua honra, Rabi Yoshua. Nós não gostamos da forma que você foi tratado. Nós fizemos tudo isso pela honra de você e da sua família. Então, se você está dizendo que foi, está tudo acertado e está desculpado, amanhã eu e você vamos lá para a porta do Rabban Gamliel nomear ele de novo presidente. Amri Rechinavid, agora eles estavam numa encrenca, eles falaram o que nós vamos fazer. Neabrei, se nós vamos tirar o Abelazar Benazaria do posto, Gemirim, Alimbacodes, Venmoridim, existe uma regra que se sobe no sagrado e não se desce. Ele foi colocado como presidente, tirar ele agora é feio. Nidrosh Marhada Veshabta, Marhada Shabta. Então vamos fazer o seguinte: um Shabbat o discurso do Rabban Gamliel, que está voltando ao posto, e outro Shabbat o Rabi Elazar ben Azariah, que está saindo do posto. E assim fica um Shabbat o outro. Atelekanuye vai começar a ser a inversa. Porque, peraí, no final das contas, o Rabban Gamliel é mais importante, ele está voltando a ser o presidente. Mas não pode deixar o Rabi Elazar ben Azariah de lado. Então eles decidiram, era Lidros Rabban Gamliel Tlata Shabbatei, Rabi Elazar ben Azariah Hada Shabta. Decidiram que a partir de agora, Rabban Gamliel dá discurso 3 Shabbatot por mês, e Rabi Elazar ben Azariah 1 Shabbat por mês. Dessa forma ele continua sendo importante, querem ouvir as palavras dele, mas ele não é mais o presidente. E termina a Gemara dizendo, viu, sou Talmid, aquele aluno, sabe quem era? Rabbi Yoshua ben Yochai, Rava. Era Rabbi Yoshua, desculpa, Rabbi Shimon ben Yochai. Era Rabbi Shimon ben Yochai, famoso Rabbi Shimon ben Yochai. Na realidade, os comentaristas aqui explicam por que só no final da história aparece o nome do ator principal aqui, para que na bagunça não tenha o nome dele. Parece que ele é causador de uma bagunça toda. Então não está o nome dele. Agora que já está tudo solucionado, está tudo perfeito, você pode contar o nome de quem foi o aluno que causou tudo isso. Já está tudo resolvido, já está tudo bem. De qualquer forma, só para terminar, o que queremos ver com isso é como que o Rabi Yoshua passou por uma situação difícil nesse tempo que ele era Av Beit Din, ele era chefe do tribunal. E acima dele estava o presidente, que era o Rabban Gamliel. O Rabban Gamliel fez toda essa história, que ele acabou até caindo do seu posto em mérito do Rabi Yoshua, quer dizer, as pessoas honravam muito o Rabi Yoshua e prezavam muito pela sua honra.